Olá a todos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu tenho certeza que você vai poder aproveitar os nossos próximos minutos juntos aqui no Futebol do Mundo. Meu nome é Rafael Varenga e a gente vai conversar um pouquinho mais hoje sobre um tema que eu acho particularmente muito legal, que são clubes muito únicos, clubes muito diferentes. Vamos lá? Muito do que começou para mim, muita minha ideia que eu tinha, foi eu tá acompanhando no Twitter, um Twitter de um clube chamado Forest Green Rovers. E eu vi que o cara era muito empolgado com o time, falava muito, e de uns tempos para cá, eu fui tentar ler um pouquinho mais sobre o clube, achei muito interessante. Né, no, de acordo com eles, o primeiro clube vegano do mundo. E é uma discussão assim muito legal, porque o dono da equipe, que assim quando ele assumiu, vou pegar o nome dele agora, foi o Vince, como é o nome dele? Dale Vince. Ele assumiu o cargo de presidente e dono do Forest Green Rovers, e a partir daí ele transformou não só a ideologia do clube, mas também toda a estrutura em volta do estádio, comidas oferecidas para os torcedores, a comida durante o treinamento para a própria equipe. É uma comida vegana. Muito do que eu vi aqui é bem confuso, assim, muitas pessoas tentando falar, não, mas o jogador come comida normal. Tem alguns jogadores que já foram encontrados num rodízio de frango frito, e aí ficou meio feio, mas eu acho que é uma tentativa interessante e eu acho muito legal a pessoa tentar entender e colocar isso como parte do futebol, porque o principal motivo de eu estar querendo falar um pouco sobre os times diferentes e como eles funcionam é porque o futebol ele é parte impossível de você separar do mundo. As pessoas que estão lá, elas são pessoas que estão vivendo dentro desse ecossistema nosso, político, social. Isso naturalmente acaba refletindo muito forte dentro da política. Por isso eu acho tão interessante sair um time como um time vegano, cara. Eles hoje, se eu não me engano, eles estão na terceira divisão inglesa. Já não é, se eu não me engano, é a última divisão antes deles profissionalizarem. Eles estão jogando na League Two. A League Two é a quarta divisão do futebol inglês. Ainda tá dentro da segunda, fora da Premier League. A Premier League são só as duas primeiras. Mas é interessante, eu gosto muito de estar tá analisando, buscando um pouquinho mais. A história dele do clube é muito curiosa, porque acontece. Em 2010 ele assumiu o clube, e uma coisa que ele falava nas entrevistas é que ele queria diminuir um pouquinho o ritmo do que era servido. Ele falou que, por exemplo, era normal servir lasanha. Lasanha bolonhesa antes das partidas do treinamento. E ele achava que ele quis não só cortar, de falar, não, a gente está cortando. Ele falou, não, porque você tá indo fazer um exercício físico. Então ele falou com a nutricionista para tentar transformar a dieta deles uma dieta melhor até para o próprio jogo. Então é interessante a ideia. Acredito que alguma coisa parecida vai acontecer nos próximos anos. Alguns jogadores de nível profissional devem acabar virando veganos e vegetarianos, e é interessante pensar em como que isso vai poder refletir em todos os aspectos da vida dele. Vai ser, acho que mais um passo. É legal. Vamos ver agora só também se isso acaba afetando. Todo mundo sabe que existe uma diferença de proteína, mas eu não acho particularmente que vai ser um problema, principalmente acompanhado pelas nutricionistas do clube. Esse é um dos primeiros clubes que eu queria falar. Outro que, esse para mim, eu ouvi ele no podcast dos meninos do Amplitude. Eu tava assistindo, eu acho que era o Ampliano número 4. Em que eu assistindo hoje, ouvindo, eles comentando de que um clube chamado Mostres Ballon-Pied, durante a temporada 2018-2019, decidiu que esse nome não era um nome que eles queriam seguir. O dono da equipe, vamos fugir o nome dele, o Poves. Poves alguma coisa o nome dele. É claro que na hora que eu fui tentar olhar, apareceu um anúncio do nome. Ravi Poves. Ele trocou o nome do clube, que hoje é chamado de Flat Earth Futebol Clube, em inglês mesmo. Eles são um clube de Madrid, apesar do nome Ballon-Pied. Eles se moveram para Madrid e colocaram o nome em espanhol. Acho que muito do que eu falei da outra vez, né? Assim, o futebol é inseparável do situação sociopolítica. Essas pessoas que tem uma certa dificuldade em entender que talvez a Terra seja redonda mesmo. É difícil a gente pensar. Bom, essa discussão é mais longa, mas eventualmente ia espirrar, né? A gente teve um caso razoavelmente famoso do Kyrie Irving na NBA, que foi um jogador que falou que, se eu não me engano, ele falou assim: eu não tenho certeza se a Terra é redonda. Então, e foi uma grande piada durante muitos anos, né? Se eu não me engano, acho que tem até uma foto dele com um livro de geografia embaixo do braço, o pessoal passando mal de rir. É isso, assim, as loucuras que a gente tem no mundo acabam refletindo e aparecendo. No caso do Flat Earth Football Club, eu vou falar com esse jeito zoado porque eu não consigo levar a sério, eles estão se mudaram para Madrid, botaram esse nome em inglês e eles acreditam nisso. Não tem, acho que, muito mais o que falar. Eles estão jogando a terceira divisão. Eles têm o uniforme do Macron, que é uma equipe, que é uma patrocinadora grande. Então, é isso aí. Se vocês quiserem assistir o jogo do time, eu tenho certeza que vai ser difícil encontrar. Vamos mudar agora um pouquinho, porque existe um outro tipo de clube que eu queria comentar, que são clubes que geograficamente estão tão fora da realidade que acaba sendo curioso. Um deles até aconteceu comigo, que é o de Las Palmas, a, né? União Desportiva Las Palmas, que está hoje jogando a segundona. Em 2014, o Valerón, que é um dos maiores jogadores da história do Deportivo La Coruña, se transferiu para Las Palmas. E eles falaram: não, porque ele agora vai estar na ilha de Gran Canária, vai ser bom, porque é gostoso e tal, a ilha. Eu falei: pô, deve ser. Eu pensei uma coisa meio ilha do país, assim, porque a Espanha tem bastante mar Atlântico, tem um pouquinho do aqui embaixo, depois do Estreito de Gibraltar, que me fugiu o nome. Eles também têm mar para lá. Eu pensei que ia ser uma dessas ilhas, mas não. É uma ilha lá para baixo, depois de Marrocos. É uma ilha longe para burro. É uma ilha ainda da Espanha que tem um clube de futebol que joga eventualmente a primeira divisão. E eu fiquei muito horrorizado quando eu descobri, porque era longe para burro mesmo. E eu fiquei pensando como que seriam algumas viagens, né, dos clubes mais longe. O próprio Deportivo, que é na Galícia, que é longe, o pessoal que fica em Barcelona, ou então da área do País Basco, tudo isso é bem distante geograficamente. Claro que a nível Brasil é pouco, mas é curioso você pensar nessa grande distância que tem. Acho que o Mônaco também é um exemplo bom de falar, né? Porque o Mônaco é um micro país que existe dentro da França. E o Mônaco é uma boa equipe de base moganesca? Acho que é moganesca que fala. que fica pequenininho, mas está lá e ganha o campeonato francês direto. Então existe o, né? Mônaco só dificultando as coisas. É claro que uma rua, uma cidade menos, não, uma cidade não, talvez menor que um bairro, venceu o campeonato francês 8 vezes. Ah, é uma dessas situações tão absurdas e curiosas. E aí a gente entra naquelas situações que existem alguns clubes que jogam dentro da. Apesar de estar jogando num país, eles representam outro. O Swansea City e o Cardiff City são dois bons exemplos. O Cardiff City, ele é do país do Bale. Ah, vai me fugir o nome do país agora. Então é confuso. Para mim é bem confuso. E tem um outro caso também, que é hilário para mim, que é o caso do New York Red Bulls. Eu não vou falar sobre o patrocínio da Red Bull, porque eu acho que até merece o um episódio inteiro para ele, porque são, eu acho que hoje já são 8 clubes, sendo uma grande maioria deles na primeira divisão, e a gente está correndo para os próximos 2, 3 anos a gente ter um clube da Red Bull na primeira divisão, que vai ser o Red Bull Bragantino. E eu acho que pra mim já só vai chamar de Bragantino, mas ele vai estar lá. Tem o Red Bull Strasbourg, a gente tem o da Alemanha, que me fugiu o nome. Mas o caso específico de Nova York é o seguinte: apesar dele se chamar New York Red Bulls, ele nunca jogou em Nova York. Ele jogava no Giant Stadium, que é em New Jersey. E o estádio deles é em Harrison, também em New Jersey. Então é um clube que tem um nome, tem o charme, mas na verdade não é, tá meio que enganando. Deixa eu ver qual mais que tem. Ah, tem um caso que inclusive jogaram a Euroliga, um caso na Rússia. Porque só existe um clube de nível médio ou alto que é do lado leste da Rússia. Porque a maioria dos clubes estão concentrados do lado oeste, próximo de Moscou, São Petersburgo, próximo do resto da Europa. Só que existe um time que é o SKA, eu vou falar errado para variar, SKA Khabarovsk, que é literalmente quase na fronteira com o Japão. Para você ter ideia, de voo são 9 horas e 50 minutos. Saindo de São Petersburgo. É uma viagem gigantesca, é uma viagem muito longa para a gente poder simplesmente assistir um jogo de futebol. E se eu não me engano, eles jogaram a Euroliga. Então foi uma baita dificuldade para saber como é que iam fazer. Bom, acho que é isso, gente. Eu vou deixar vocês hoje. Infelizmente vai ser um episódio mais curtinho. Porque minha semana tem sido uma loucura. E apesar de eu querer muito ter falado tanto do Green Rangers quanto do Flat Earth, não tem tanta informação assim para ser falado, além da gente dar risada do Flat Earth e tentar entender um pouquinho do Green Rivers, que eu acho que foi um tema interessante. Mas é isso, assim, se vocês tiverem recomendações, se vocês souberem de alguns times interessantes e curiosos, vocês podem falar comigo. Eu queria muito colocar alguns outros clubes, como o próprio Rayo Vallecano, que a gente já falou num outro episódio, que é um time que tem uma história muito forte com a própria base, que tem um posicionamento político muito forte, os próprios torcedores entendem muito isso. Tem um outro exemplo também que eu prefiro e gosto muito de acompanhar, que é o pessoal do São Pauli. E o São Pauli é uma equipe alemã que tem. Eles têm um posicionamento político muito forte e é muito interessante você poder acompanhar essa evolução deles, assim, eles tentam sempre estar apoiando, tem a, né, é legal pra caramba alguns clubes que pegam essa sua parte da identidade e tenta manter isso como uma coisa positiva para os próximos anos. Acho que um último exemplo que eu queria colocar, que já é saindo um pouco desse meio de clubes curiosos e interessantes, que é o caso do clube alemão, que hoje subiu pela primeira divisão. Muita gente deve ter visto por causa de um vídeo muito importante que teve, que é do Union Berlin. Tem um vídeo muito bonito do pessoal segurando as fotos e placas. Foi um incentivo até do pessoal do marketing para eles poderem levar fotos das pessoas que não conseguiram ver o Union Berlin na primeira divisão. Porque era uma equipe que estava do outro lado, do lado oeste, durante a Guerra Fria. Então não foi uma equipe que teve muita dificuldade para poder subir e se manter na primeira divisão. Só que no primeiro jogo em casa deles, eles venceram por 3-1 o Borussia. Nada mais, nada menos que o Borussia Dortmund, vice-campeão europeu recentemente, uma das maiores equipes do mundo. E é muito bonito você ver isso, assim. E eu acho que é mais... porque a história dele é muito interessante. Eu acho que... esse é um outro tema de episódio maravilhoso também. Que são equipes que têm importância histórica. Que sofreram muito com mudanças históricas. E o Union Berlin é um exemplo claríssimo para isso. Se vocês ainda não acharam, só você procurar o Union Berlin fãs. A ESPN compartilhou, a Fox Sports compartilhou. O meu perfil pessoal faz esse compartilhamento, mas tem muita coisa, meu. Então, vai ser mais difícil de achar. É muito, muito legal. Vocês podem procurar. Hoje eles estão em 11º, talvez eles se segurem para não cair, mas o objetivo hoje deles é sobreviver. Mas eu sou fascinado com essas histórias, com esses pequenos clubes, com essas pequenas coisas que vão acontecendo. Por isso que eu criei o Futebol no Mundo. Exatamente para eu tentar contar um pouco mais desses casos. Eu tô tentando fugir da Europa, mas é onde tem os casos são mais fáceis para mim. Europa, América do Sul. Mas eu vou ver se eu consigo fazer um episódio focado em times asiáticos. Eu vou tentar semana que vem focar em... ou talvez em times africanos. Vou buscar alguma coisa sobre os campeões europeus. Talvez juntar alguma coisa com o Apartheid. Quem tiver ideia, por favor, me manda mensagem, @FaioCKS, se conseguem me achar fácil. E é isso, gente. De novo, muito obrigado por todo mundo que está assistindo, por todo mundo que está ouvindo. Eu já ouvi muito comentário positivo para mim, e é maravilhoso poder dividir um pouquinho da minha paixão pessoal que eu tenho. Assim, é um projeto muito próprio, e qualquer coisa que vocês estiverem precisando, podem me chamar. Esse foi mais um episódio de Futebol do Mundo. E muito obrigado e uma ótima noite para todos. No caso, para mim, boa noite. Mas se estiver ouvindo outra hora, um bom dia, uma boa tarde e até logo.